Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 26. Um evangelista público. Nota de rodapé. O evangelista para quem estas cartas foram escritas, por vezes dirigia várias séries de reuniões em uma área, e depois se deslocava para outra região, enquanto sua esposa permanecia no local a fim de dedicar-se aos interessados e dar estudos bíblicos. Tal situação se afastava muito do ideal. Ele finalmente caiu no pecado de adultério e chegou a ponto de rejeitar o espírito de profecia e o conselho dos líderes da Associação Geral. A Review and Herald publicou que suas credenciais haviam sido revogadas. Poucos anos antes de morrer, ele se arrependeu e voltou-se para o Senhor. Forte para comover multidões, fraco para dominar-se. Você perceberá, antes que estas palavras cheguem a você, que o Senhor uma vez mais visitou o seu povo ao conceder-me um testemunho. Nesta visão foi-me mostrado que você não estava se mantendo sob a clara luz e se encontrava em perigo de trazer vergonha sobre a causa de Deus ao agir segundo bem lhe parece. É intento de Satanás destruí-lo. Ele está procurando manter a sua mente num estado de constante agitação, estimulando-a a espalhar lama e lixo em lugar dos pacíficos frutos da justiça. Entretanto, irmão R., foi-me revelado que agora você deve demonstrar-se muito circunspecto em sua conduta e palavras. Você está sendo vigiado por inimigos. Como homem forte que é, quando se trata de comover as multidões, você revela grandes fraquezas. Ao achar-se agora separado de sua esposa, haverá lugar para suspeitas e ciúmes, e levantar-se-ão falsas acusações mesmo que não dê ocasião para elas. Contudo, se não for cauteloso, trará vergonha à causa de Deus, o que será muito difícil remover. Talvez sinta, conforme me foi revelado, que se não fosse viver com sua esposa, desejaria sentir-se livre dela. Você se acha desassossegado, desconfortável e inquieto. Satanás está tentando fazer você agir como um tolo. Agora é a ocasião de você se revelar um verdadeiro homem, exibindo a graça de Deus através de sua paciência, fortaleza e coragem. O perigo dos confidentes. Você necessita consagrar-se a Deus e não ficar remoendo suas dificuldades. Tenha cuidado em não tornar mulheres suas confidentes, nem permitir-lhes que façam de você o seu confidente. Tanto quanto possível, mantenha-se afastado da companhia de mulheres. Você estará em perigo. Lembre-se de que estamos vivendo entre os perigos dos últimos dias. Quase tudo se encontra podre e corrompido. Contemple a Deus, ore. Sim, ore muito, como jamais orou, a fim de ser conservado no poder de Deus através da fé. Em Deus você poderá conservar-se incontaminado, sem mancha ou nódoa. Apegue-se firmemente a Deus. Contemple-o pela fé a fim de tornar-se participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1, verso 4. Deus o fará vitorioso se você mantiver humilde vida de oração e dependente confiança. Sem prazer pela palavra de Deus. Na última visão a mim concedida, seu caso foi-me apresentado. Estive esperando para ver se você revelaria uma consciência terna e sensível ou uma consciência cauterizada. O texto que segue já está escrito há bastante tempo, mas pensei que seria melhor esperar para ver se você agiria por si mesmo. Foi-me mostrado que você não está vivendo na luz. Afastou-se muito da luz. O Senhor tem estado a seguir seus passos com reprovações e conselhos a fim de preservar da ruína a sua alma e evitar que você se torne uma vergonha para a sua causa. Foi-me mostrado que você tem estado em retrocesso em vez de progredir e crescer na graça e no conhecimento da verdade. Você tem tornado garotas e mulheres o objeto de seus pensamentos em lugar da palavra de Deus. sua mente tem se revelado desassossegada e insatisfeita quando não consegue ocupar-se de garotas e mulheres. Não lhe é possível encontrar prazer no estudo da palavra de Deus enquanto seus pensamentos se têm demorado em assuntos que guerreiam contra a alma. Não existe desculpa para sua vida de leviandades. Pastor de coração dobre. Tanto quanto me foi revelado, você é um transgressor do sétimo mandamento. Como, pois, poderia sua mente estar em harmonia com a preciosa palavra de Deus, com as verdades que o reprovam a cada passo? Se você houvesse sido apanhado nesta insensata aventura de forma inadvertida, seria mais desculpável, mas este não é o caso. Você foi previamente advertido, foi reprovado e aconselhado. Aparentemente recebeu a reprovação, mas não em tal profundeza de coração para fazer morrer a mente carnal. Não empreendeu de fato o trabalho de erradicar o mal. Você logo perdeu de vista a sabedoria da corretiva vara do Senhor e precipitou-se em grandes loucuras como sempre, à semelhança de um tolo em relação à correção de valores. Seu amor à condescendência própria tornou-se uma feroz paixão. Você gosta da companhia de garotas e mulheres. Durante uma série de conferências, permitiu que sua mente planejasse e tramasse como poderia obter a companhia de mocinhas e mulheres sem revelar seus verdadeiros sentimentos. Você correrá para a tentação quando não possui poder moral para resisti-la. Sua mente acha-se constantemente impura, pois a fonte nunca está limpa. Você não tem encontrado alegria na diligente e cuidadosa pesquisa das Escrituras. Impureza de pensamento e ação. Deus tem erguido as barreiras dos testemunhos como um muro à sua volta para guardá-lo de cair sob as enganosas artimanhas do inimigo. Mas você as tem derribado todas e passado sobretudo a fim de seguir suas inclinações. Sua tristeza pelos pecados que comete é semelhante à daqueles que em tempos antigos rasgavam as roupas a fim de expressar tristeza, mas não afligiam a alma. Você não possui correta compreensão do que seja o pecado. Não tem sentido o grave caráter da falta de castidade do pensamento e das ações. Sua mente é carnal, e isso quase que de contínuo. Se você realmente sentisse tristeza por seus pecados, se tivesse genuína percepção de seus erros, exercitaria o arrependimento do qual não há necessidade de arrepender-se. Mais dano que benefício para a causa. Desejo agora declarar fatos. Foi-me mostrado que sua vida e esforços para a causa de Deus durante alguns anos tem ocasionado mais prejuízo do que benefício à preciosa causa da verdade presente. Se você não houvesse tomado parte nesta obra e dela estivesse separado completamente, teria poupado de grande tristeza de coração os que amam a causa de Deus e evitado o grande trabalho que foram forçados a empreender para contrabalançar a má influência exercida por você. Todo o esforço que foi requerido para tentar mantê-lo no caminho correto e evitar que desonrasse a causa, houvesse ele sido aplicado para converter almas do erro à verdade e não houvessem os obreiros tido que fazer coisa alguma em relação a você, o interesse e a força da causa da verdade presente estariam hoje melhor posicionados na Califórnia, bem como no leste. Influência de um pastor em erro. Satanás tem feito de você seu agente para executar seus intentos. A grande agitação e incitamento que você tem empreendido em debates de tempos em tempos e seu aparente sucesso estiveram a trabalhar em favor de sua justiça própria. O fato de se haver permitido que você trabalhasse de modo como fez, enquanto seu coração não se encontrava reto diante de Deus, acarretou-lhe grande dano. Você não tem consultado o próprio coração nem afligido a alma diante de Deus. Tem considerado como muito leves os seus terríveis erros do passado. Tudo foi feito para salvá-lo da desgraça e ruína totais. tem-se lidado pacientemente com você, e mesmo ao demonstrar-se absolutamente inapto para a obra sagrada, tendo em vista salvar sua alma, foi-lhe permitido prosseguir com suas atividades enquanto corações gemiam e se sentiam esmagados sob o fardo de sua insensata e pecaminosa conduta. Se tempos atrás você houvesse sido relegado aos próprios caminhos, até dar evidência de que Deus realmente estava com você e tivesse mostrado ser um homem completamente transformado, poderia agora ser de alguma utilidade nesta solene obra. Foi-me mostrado, porém, que estamos todos correndo excessivo risco ao estimulá-lo a prosseguir com o trabalho de salvar pecadores para Cristo, quando seu caminho se encontra poluído diante de Deus, seu coração todo manchado de pecado. Julga-se assim que os verdadeiros servos de Deus sejam como você. Não deve por mais tempo continuar manchando a obra de Deus com este seu coração corrupto e carnal e assim prosseguir representando miseravelmente a causa da verdade presente. Algum sucesso não constitui evidência da aceitação divina. Para que você possa praticar o bem, necessita de uma nova vida em harmonia com Deus. Sua natureza perversa não foi transformada. Você não se encontra em paz com Deus nem consigo mesmo. Vive no cativeiro do grande adversário das almas e em sujeição ao velho homem do pecado. Não é um homem livre em Cristo. Você necessita de uma mudança espiritual antes que Deus possa atuar por seu intermédio. Talvez argumente que tenha obtido sucesso no trabalho. Muitos que se encontram em guerra com Deus também obtêm algum sucesso. Se algumas pessoas abraçam a verdade diante de argumentos convincentes que você apresenta, nem mesmo isso constitui evidência de que seu estado é igualmente aceitável a Deus. Uma vida de conhecido pecado mental. Se as coisas ao menos houvessem parado por aí, mas tal não sucedeu. Durante um curto período você sentiu a maldade de sua conduta, mas não com a amplitude com que deveria havê-lo feito, o quanto havia sido enganado por Satanás e se tornado presunçoso, de seus olhos jamais foi removida inteiramente a névoa. Você humilhou o coração diante de Deus, e ele aceitou sua humilhação. Em pouco tempo, contudo, você se tornou novamente descuidado, permitindo que sua mente outra vez se enchesse de pensamentos impuros. Manifestava agora um pouco mais de cautela, mas ainda cheio de engano. Sua mente esteve ativa em inventar meios para realizar os seus desejos. O poder de uma grande paixão tem sido sua apologia para o vício. Sua vida tem sido uma vergonha. Coisa alguma nela existe da qual você possa gloriar-se. Tem estado sob grande depressão quando não lhe é possível desenvolver alguma excitação e quando não tem alguma jovem ou mulher para atraí-lo e escutar seus problemas relacionados com a esposa. Vergonha. Vergonha é o que deveria cobri-lo em virtude de suas ações. Conversão diária para uma obra sagrada. Deus me apresentou seu caso em tal extensão que não ouso permitir que você permaneça enganado quanto à sua verdadeira condição. Temo grandemente que você se inabilite para a vida eterna e que depois de você haver pregado a outros no tocante aos reclamos da lei de Deus, fracasse em colocá-los em prática na própria vida e assim naufrague na fé. Você se encontra tão profundamente submerso em si mesmo que a menos que se consagre a Deus e desenvolva diariamente viva fé em Deus e dele obtenha graça e poder, será um empecilho para o avanço da verdade. Não consigo tolerar ver a causa de Deus sendo maculada por sua ineficiência ou por seus cegos equívocos. Precisa diariamente viver como um homem convertido, ou estará inapto para a sagrada obra na qual está empenhado. Conheço muito mais que outros a respeito de seu temperamento peculiar e dos perigos que enfrenta. Apelando à simpatia de mulheres. Seus problemas com as irmãs decorreram de você procurar encontrar nelas simpatia. Relata-lhes as suas provações e apela à piedade delas, que imaginam ser você um grande sofredor. Deixa-se então levar por seus sentimentos, manifestando uma aparência de alguém que está quase a enfrentar o martírio. Induz as mulheres a lhe proverem cuidados e atenções que realmente não são adequados, colocando a si próprio numa posição em que é facilmente tentado. De suas provações passadas, você deveria ter aprendido a evitar até mesmo a menor aparência de familiaridade com as irmãs, solteiras ou casadas. Que suas afeições se centralizem em Deus, repouse nele em busca de apoio, em vez de buscar a simpatia humana. Você é muito fraco nesse sentido, mas a causa de Deus não deve ser maculada por sua fraqueza e indiscrição. Este é o seu perigo, e ao ser você vencido, sobrevirá à causa de Deus uma ferida que jamais poderá ser totalmente curada. Atitude do evangelista após a perda de credenciais. Prezado Senhor, tenho me sentido excessivamente perturbada com o seu caso, contudo não sabia o que dizer-lhe. Tenho sentido grande relutância em dizer uma palavra que pudesse desencorajá-lo, pois sei quão terrível tristeza pode o desencorajamento trazer à alma. Quando as suas credenciais não foram renovadas, pensei que você se aquietaria e estaria disposto a aposentar-se. Que entenderia que fosse esta possibilidade consistente com a razão e a religião e face à grande necessidade que temos de obreiros, você receberia as credenciais. Não consegui usar minha influência para obter isso. Na última visão que me foi concedida, o grande trono branco foi-me apresentado, com o juiz de toda a terra passando a sentença às multidões congregadas. O livro do céu foi aberto, e os que estavam à volta do trono foram julgados de acordo com as obras praticadas no corpo. Seu nome achava-se registrado como havendo sido pesado na balança e encontrado em falta. Daniel 5:27. Sim, seu nome apareceu registrado como sendo transgressor dos mandamentos de Deus. Oportunidade para redimir o passado. Em sua grande misericórdia, Deus lhe concedeu a oportunidade de redimir o passado. Quando você demonstrou arrependimento, ele teve piedade de você. Foi colocado em um bom campo de trabalho, e houvesse você se conduzido como cristão, haveria então alcançado aquele arrependimento do qual não há necessidade de arrepender-se. Por um certo período você foi humilde e agradecido. Entretanto, seu coração por tanto tempo foi entregue à perversidade e condescendência própria, que não lhe foi possível perceber e sentir que sua conduta passada era tão ofensiva a Deus. À semelhança de Pedro, você foi fielmente advertido do perigo e de seus defeitos de caráter. Entretanto, possuía muita confiança em si mesmo e tornou-se invejoso, agindo como uma criança mimada. Rejeição divina das atividades ministeriais. Depois de haver Deus suportado por tanto tempo suas perversidades, enquanto professava ser pastor do rebanho, foi-lhe concedido outro período de graça em resposta às nossas pesarosas preces em seu favor. O Senhor abriu o caminho diante de você. Nós nos sentíamos muito tristes por sua causa, e quando vimos o que ocorreu, sentimos-nos ainda piores que antes. Foi-me mostrado que suas atividades como pastor não mais seriam aceitas por Deus. Sua percepção moral, de modo algum, foi fortalecida com seu último teste e prova. Você não assumiu e nem manteve a posição de um homem penitente, humilhando-se diariamente diante de Deus, consciente da grande misericórdia divina e de sua pecaminosidade. Deus não se acha ligado a você. Contrição e oração deveriam ter sido a sua atitude. Houvesse você permanecido nesta atitude de penitência, não se acharia onde agora se encontra. Desqualificado para receber a solene responsabilidade de trabalhar pelas almas, invejoso, suspeitando mal egoísta e descortês. Você e sua esposa constituem uma ofensa a Deus. Foi privilégio de vocês colocarem-se onde Deus pudesse atuar por seu intermédio, mas não o fizeram. Vocês não amam o estudo da palavra de Deus, não amam a oração. A hora da adversidade de Davi. Você não assumiu uma posição humilde como fez Davi diante de seu pecado. Após haver cometido o grande crime da sua vida, todo o seu caráter se deteriorou. Tal crime repercutiu terrivelmente sobre ele. Carregava consigo um consciente sentimento de culpa. Sentia haver perdido o amor e a lealdade de seus súditos. Enfraqueceu-se física e moralmente. Perdeu o respeito próprio e a autoconfiança. Mal ousava confiar em seus antigos e experientes conselheiros. Humilde e lamentoso foi o cortejo que, em precipitada fuga, o fez deixar o trono e atravessar o monte. Contudo, em nenhuma outra ocasião foi Davi mais digno de admiração do que na hora de sua adversidade. Jamais foi este cedro de Deus verdadeiramente maior do que alvergar-se sob a fúria da tempestade. Ele era um homem de temperamento muito perspicaz, que poderia haver cedido lugar ao mais intenso ressentimento. Foi frontalmente insultado como injúrias imerecidas. A reprovação, diz-nos ele, havia-lhe quebrantado o coração. Não haveria de constituir surpresa se, instigado à loucura, tivesse lhe dado vazão a sentimentos de incontrolável irritação, explodindo em veemente raiva e expressões de vingança. Entretanto, nada disto que se poderia esperar naturalmente de um homem com seu timbre de caráter, em verdade ocorreu. Com o espírito quebrantado e em lamentosa emoção, mas sem expressão de queixa, volve as costas para o cenário de sua glória e também de seu crime e foge a fim de preservar a vida. Simei aparece durante a fuga de Davi e, com uma torrente de maldições, profere contra ele injúrias, lançando pedras e pó. Um dos homens fiéis de Davi disse: "Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça." O rei, em humildade e aflição, responde: "Deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida." 2 Samuel 16, 9 a 11. A recusa de Davi em vingar a si mesmo. Vemos em Davi o santo de Deus. Sua intensa e profunda percepção não se achava embotada. Percebia o próprio pecado com a mais profunda agudeza. O fiel Natan pronunciara os juízos de Deus. A espada jamais se apartaria de sua casa, de Davi. Aquilo que semeara deveria ele também colher. Muitas vezes tivera uma sombria antecipação da hora que acabara de chegar. Admirara-se muitas vezes de que a hora da merecida retribuição fora adiada por tanto tempo. O Deus a quem ofendera ao trazer tão grande pecado sobre Israel, na qualidade de líder do povo, revelava agora que não é um Deus capaz de mentir e que, através de terríveis revelações de justiça, mostraria sua aversão pelo pecado. Compreendeu Davi que o pecado jaz à porta. Gênesis 4, 7. Davi demonstrou, entretanto, o fino ouro de seu caráter sob a adversidade, enquanto sofria a justiça retribuidora de Deus ao recusar-se a tomar vingança de Simei e a apelar para a estratégia ou as habilidades da conveniência a fim de manter sua honra e seu reino. Relembrou quantas vezes Deus atuara em seu favor e raciocinou: "Se ele aceitar meu arrependimento, poderá revelar-me ainda o seu favor e transformar minha lamentação em alegria. Poderá remover minhas vestes de saco e vestir-me das roupas da bondade. Por outro lado, se não mais tiver prazer em mim, se já me esqueceu e assim permitir que vá para o exílio ou morra, não murmurarei. Mereço os seus juízos e me submeterei a eles. Suportarei a indignação do Senhor, pois pequei contra ele, até que ele assuma minha causa e execute juízo em meu favor." Oh, que extraordinária mudança em Davi! De seu trono e reino foge agora para uma terra árida, sem água. Contraste com o caso de Davi. Trago-lhe essa lição para que você estabeleça o contraste entre sua conduta sob reprovação e desagrado divino e a conduta seguida por Davi. Você sempre esteve pronto a responsabilizar por sua frustração alguém que tem preconceito contra sua pessoa. Em vez de perceber que ninguém poderia estar desenvolvendo sentimentos excessivamente fortes contra um professo pastor do rebanho que corrompia a mente dos de boa fé, você agiu e pensou como se fosse um mártir sofrendo injustamente. Um homem perseguido que merece as simpatias do povo. Você não possui adequada percepção do pecado. Não anda corretamente diante de Deus em motivação ou espírito. Confissão sem real penitência. Depois de você haver se mudado para o Texas e de confessar algumas coisas, revelando estar arrependido de seus pecados, sua conduta não foi a de um verdadeiro penitente. Sentiu-se prejudicado porque foi censurado e seu nome recriminado. Simpatizou consigo mesmo nesta questão e acomodou-se a um estado de apostasia sem esperança. Seu exemplo e influência não foram os de um homem penitente. Enquanto isso, nos sentíamos tristes por sua causa e por causa de sua esposa. Ambos receberam muita luz e grandes privilégios, e ambos se entregaram às mãos do inimigo enquanto cercados de luz, oportunidades e privilégios. Ainda assim, sentimos muita tristeza por vocês. Colocamo-nos em lugar de vocês e tornamos nosso o caso de ambos. Parecia tão terrível haverem participado ativamente na causa e serem agora postos de lado, não tendo nela participação alguma. Pensamos que você tivesse se arrependido. Oramos com muita sinceridade por você, e num sonho o seu caso me foi apresentado. Uma segunda chance, embora não merecedor. No sonho foi-me mostrado que, embora você fosse totalmente indigno, Deus lhe daria uma nova oportunidade. Imediatamente empreendemos todos os esforços possíveis para que você fosse transferido para o Colorado. Sabíamos estar fazendo isso em direta oposição aos irmãos da liderança que conheciam o seu caso. Tomamos sobre nós mesmos essa responsabilidade. Dissemos isso a você. Quando a visão me foi dada há 2 anos, foram-me reveladas algumas coisas no tocante aos seus perigos, acerca das quais lhe escrevi fielmente, indicando-lhe a conduta que deveria seguir. Ao mesmo tempo, implorei-lhe com muita intensidade que não fracassasse desta vez, mostrando-lhe que esta era a sua chance, o seu dia de oportunidade. Se falhasse, isto lhe seria desastroso. Escrevi-lhe cartas particulares, insistindo em que empreendesse os melhores esforços. Advertência não atendida. Quando passei pelo Colorado há 1 ano, seu procedimento me entristeceu. Não por qualquer questão pessoal, mas porque percebi que você não estava agindo como Deus lhe mostrara que devia. Meu coração estremeceu dentro de mim. Dei-lhe uma advertência, mas você não a atendeu. Soube então, tanto quanto sei agora, que você estava fracassando. Declarei com toda franqueza quais os frutos que esperávamos ver em você caso você percebesse seu estado e melhorasse nessa última prova. Desmoralização do caráter pela vaidade e inveja. Ao vir para o Colorado, você recebeu um excelente campo, um excelente lar. Na verdade, teve privilégios muito maiores do que grande parte de nossos irmãos tem. Achava-se familiarizado com a verdade que apresentava ao povo, e alguns responderam a ela. A princípio, você se demonstrou humilde. Prosseguiu com o trabalho, mas em breve começou a imaginar-se como uma peça valiosa para a causa, ressentindo-se de qualquer coisa que desse a impressão de que seus trabalhos não eram apreciados. Logo começou a reclamar e a expressar sua insatisfação. Quando tentamos colocar as coisas em ordem, você não se humilhou como fizera Davi. Compare os próprios sentimentos e sua percepção do pecado com a humilhação e arrependimento dele. Sua influência estava do lado do inimigo. Portou-se como um homem num labirinto. Começou a contar as grandes coisas que havia feito, a contabilizar as pessoas que haviam aceitado a verdade desde que você chegou ao Colorado. Na verdade, não houvesse sido pela influência das publicações e outras que não dependeram de você, bem poucos poderiam haver sido contados nas fileiras da verdade como seus molhos. Você reivindica demais. Existirão aqueles que solicitarão que você trabalhe entre eles, e você pode, em seu coração não santificado, gabar-se disso, considerando-se de valor. Agora pense por um só momento. Pudessem tais pessoas ler o seu coração, ou se diante delas fosse aberto a sua passada conduta de perversidade, sentir-se-iam ansiosas por contar com os seus trabalhos? Assim acontece por não conhecerem sua conduta e a imensa tolerância que o povo de Deus tem exercido em seu favor. Não sabem quão grave foi o seu caso, quantos testemunhos de advertência lhe foram apresentados, nenhum deles atendido. Pudessem essas pessoas conhecer as coisas tais quais são, certamente não encorajariam a sua pregação. As bem-aprendidas lições de Davi. Os frutos do arrependimento são vistos no exemplo de Davi. Ele aprendeu as lições da resignação sob aflição, paciência, sob injúria e a humilde e infantil confiança em Deus. Em sua desencorajadora e escura condição, deveria você haver iniciado como um recém-converso, procurando não desenvolver vontade ou caminhos próprios, não desconfiando dos motivos de outros nem o julgando, deixando definitivamente para trás os longos anos de reclamações e descontentamentos do passado. Muitos que não veem como Deus vê, antes observam as coisas apenas de um ponto de vista humano, poderiam raciocinar que no caso de Davi havia razões para descontentamento e que a sinceridade de seu arrependimento anos antes deveria havê-lo excluído dos juízos que ora enfrentava. Davi poderia haver raciocinado assim, poderia haver dito: durante longo tempo tenho sido obediente, e isso deveria compensar minha desobediência. Em minha idade avançada é difícil para mim suportar este impacto devastador. De modo geral, minha vida tem sido de fiel desempenho dos deveres como um honrado servo de Deus, o rei de Israel, o cantor de sua igreja. É muito duro para mim pendurar agora a harpa no salgueiro e permanecer silente como um exilado errante. Meu próprio filho procura tirar minha vida. 2 Samuel 16:11. Desculpas para o pecado não têm valor diante de Deus. Davi, entretanto, não apresentou desculpas. A justiça aponta para as quebradas tábuas da lei e volve a espada contra o transgressor. Todas as apologias ou desculpas para o pecado não têm valor diante de Deus. O sentimento da alma de Davi era: quem haverá de testificar a fim de reduzir a culpa do pecador quando Deus testemunhar contra ele? O veredicto divino, culpado, já fora pronunciado, e o homem não o poderia revogar. Davi conhecia o texto das Escrituras: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Deuteronômio 27, 26. Davi não expressa nenhuma queixa. O mais eloquente salmo por ele cantado em toda sua vida ocorreu enquanto subia o Monte das Oliveiras, chorando e descalço, humilde em espírito, abnegado e generoso, submisso e resignado. O fugitivo real não devolve mal por mal, injúria por injúria. Não abriga rancorosos sentimentos de vingança no coração, mas em meio aos próprios pesares é amável, nobre e simpático. Oh, quão marcante é o contraste com o procedimento adotado por você! A lei da sementeira e colheita. Você teve toda a oportunidade, todo o privilégio, toda a vantagem, mas não buscou aperfeiçoá-los. Ao vir para o Colorado, caso houvesse buscado a Deus como um recém-converso, estudando a Bíblia, andando humildemente com Deus, orado fervorosamente, vigiado o tempo todo, ter-se-ia revelado digno do prêmio da vida eterna. Você, porém, não apreciaria o céu. A despeito de haver, em virtude de seus pecados, sido terrivelmente ameaçado por Deus e advertido durante anos acerca da punição que certamente sobrevirá ao transgressor, ainda assim esteve durante o tempo todo a entristecer o Salvador. Ele tornou você o objeto de seu inamovível amor e terna solicitude. Ele e todo o céu foram envergonhados por você, ao contemplarem com repugnância a sua conduta. Quando o fazendeiro semeia milho, colhe milho. Caso semeie trigo, colherá trigo. Se plantar sementes daninhas, terá o mesmo tipo de colheita. O mesmo ocorre com você, como agente moralmente responsável. Se você semear para a carne, colherá corrupção carnal. Se semear licenciosidade, certamente colherá aquilo que semeou. As sementes plantadas produzem sua espécie. Possível resultado de uma segunda prova. Deus lhe concedeu uma segunda prova. Oh, houvesse você apreciado isso, fazendo sincera e fervorosa oração, com verdadeira penitência e viva fé, a fim de apegar-se à preciosa promessa. Houvesse você, com coração voluntário, negado a si mesmo e resistido à tentação, teria ocorrido crescente força a cada esforço para sobrepujar o eu. Cada nova realização do princípio facilitará o caminho para realizações do mesmo tipo, os frutos de toda vitória moral. Tal vitória lança sementes que produzem outras de sua espécie, colocando a semeadura em terreno mais elevado a cada triunfo obtido pela justiça. Toda ação virtuosa fortalece os tendões espirituais para novas virtudes, e todo vício repetido realimenta o próprio vício. Existe crescente força no hábito, e através dele todas as ações abrem caminho para repetição. Vida inativa após a perda de credenciais. Se você conseguir salvar a própria alma através de uma vida humilde e penitente, esta é a maior obra a ser realizada. Deus é misericordioso, mas você não deve tentar ensinar a outros. Você perdeu o poder de Deus para ensinar. Seu trabalho não é aceitável a Deus. É alarmante o quão rapidamente o pecado da licenciosidade está se alastrando entre nós. Enquanto escrevo este testemunho individual, pessoal, seu caso foi-me impresso em minha mente com grande poder durante a visão da noite. Não posso deixar de escrever-lhe. Minha alma sente-se oprimida dia e noite por causa do Israel de Deus. Perda do poder de Deus. Almejei que você tivesse suficiente entendimento para saber que, ao não lhe serem concedidas credenciais, você deveria afastar-se e se manter humilde. Certamente você sabe que foram minhas as palavras que tiveram que ser proferidas em resposta às perguntas feitas diretamente que resolveram a questão de você receber credenciais. Quando, porém, vejo os seus relatórios no papel, meu coração se entristece. Relatórios desse tipo não devem entrar em nossa revista. De que forma as pessoas que você procurou arruinar veem estes relatórios? Como os consideram os que moram em? É por causa da falta de aguda percepção das pessoas encarregadas da revista que qualquer de seus relatórios obtém acesso às páginas da mesma. O elevado padrão de verdade e pureza está rebaixado. Seu espírito de independência e autoestima demonstrados desde a Assembleia em Battle Creek é qualquer coisa, menos o espírito que você demonstraria caso conseguisse discernir a si próprio e possuísse verdadeira compreensão do que é pecado.